Mergulho profundo nas possibilidades podcast.
E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. A gente vai se aventurar por um tema que eu confesso sempre me deixou um tanto intrigado.
Já sei. Você vai falar daqueles gurus de autoajuda que prometem milagres com a força do pensamento positivo.
Exatamente. Sabe aquele seu amigo que vive postando frases motivacionais, falando de atrair prosperidade, jurando que um simples bom dia pode mudar o destino?
Ah, conheço bem. Tem até uns amigos que levam cristais na bolsa para afastar energias negativas.
Pois é. Mas hoje, em vez de ficar só na brincadeira, vamos tentar entender melhor essa busca por uma vida mais leve e feliz. A gente mergulhou em dois textos que, acredite, falam sobre expiação, milagres e adivinho. O poder do pensamento positivo.
Olha só.
Parece que
a gente vai ter que abrir a mente para conexões inusitadas hoje.
Com certeza. O primeiro texto tem uma pegada mais espiritualizada. Ele fala da expiação como um processo para corrigir erros, conduzido por um eu misterioso com poderes para realizar milagres.
Eu misterioso? Parece coisa de filme de suspense. Quem seria esse eu, afinal? Um guru? Um anjo da guarda?
Calma. O texto diz que esse eu seria uma espécie de unidade superior, responsável por guiar a expiação e abrir caminho para os milagres.
Sei.
Mas a chave para acessar esse poder, segundo o texto, está no perdão e no reconhecimento da verdade.
Entendi. É como se a gente tivesse que fazer a nossa parte, perdoando os outros e a nós mesmos, para que se eu pudesse agir e operar os milagres.
É.
Me parece justo.
Exato. É como se a gente abrisse espaço para o divino agir, quando a gente se liberta do peso da culpa e do ressentimento.
Mas me diz uma coisa, se você tivesse esse poder de realizar milagres, o que você pediria?
Olha, sinceramente, eu queria uns milagres bem práticos pro dia a dia.
Ah.
Sabe, tipo, nunca mais pegar trânsito, ter a casa sempre limpa e organizada, essas coisas que facilitam a vida, sabe?
Ah, quem não gostaria, né? Mas brincadeiras à parte, essa ideia de milagres práticos me faz pensar em como a gente, às vezes, foca em soluções externas para problemas que, na verdade, exigem uma transformação interna.
Interessante eu falar isso. O texto também enfatiza bastante a importância da inocência, de voltar a ter um olhar mais puro e da união com Deus para alcançar essa capacidade de realizar milagres. E aí que entra a conexão com o segundo texto, que fala sobre o poder do pensamento positivo.
A conexão está no poder da mente, certo? Em como nossos pensamentos podem influenciar a nossa realidade.
Exatamente. E esse segundo texto vai além, colocando a mente como uma ferramenta poderosa que precisa ser treinada para alcançar a mente sã. Ele defende que para alcançar esse estado mental ideal, a gente precisa eliminar os pensamentos negativos e cultivar a fé, o perdão e a autoconfiança.
Seria como ter uma mente blindada contra as negatividades do dia a dia. Mas me diz uma coisa. Você acha que basta pensar positivo para que tudo se resolva?
Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, o próprio texto reconhece que não é tão simples assim. Ele fala da importância de unir o pensamento positivo, ação, persistência e disciplina.
Ufa, ainda bem. Porque se a gente dependesse só do pensamento positivo para pagar as contas, estaríamos todos falidos.
Verdade. O texto também menciona técnicas como a oração e a reformulação de pensamentos para a gente alcançar nossos objetivos.
Sim.
Ele dá o exemplo de um caixeiro viajante que usava cartões com frases motivacionais para superar o medo e a insegurança durante suas viagens.
Que interessante. É como se ele estivesse usando a repetição de frases positivas para reprogramar a própria mente. Imagina se a gente adotasse essa técnica.
A gente dirigindo por aí com o painel do carro cheio de frases motivacionais. A prosperidade te espera na próxima esquina.
Ou então, a inveja alheia não te alcança.
Seria hilário. Mas, falando sério, o texto também destaca a importância do autoconhecimento e da busca por ajuda profissional para lidar com questões mais profundas, como traumas e complexos.
É.
Nem sempre a gente consegue lidar com tudo sozinho, né?
Com certeza. Acho que o importante é encontrar um equilíbrio entre otimismo, ação e a busca por apoio quando necessário. Afinal, a gente não é super-herói, né?
É verdade. E para fechar a análise dos textos, queria citar uma frase que me marcou bastante. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
É uma frase poderosa que nos lembra da força que a gente pode encontrar na fé.
É.
Mas me diz, qual dos dois caminhos apresentados nos textos você acha mais eficaz para alcançar a paz interior? O da expiação, através do perdão e da união com Deus? Ou do pensamento positivo aliado à ação?
Olha, se a gente pudesse escolher o caminho mais fácil, com certeza iria nele. Mas acho que ambos exigem esforço, disciplina e autoconhecimento, né?
Verdade. E que tal a gente experimentar os dois métodos e compartilhar com os nossos ouvintes qual deles funciona melhor?
Fechado. E a vocês, ouvintes, o que acham? Mergulhem nesse tema com a gente e tirem suas próprias conclusões.
Esses textos nos levam a uma viagem fascinante pelo poder da mente, né? me intrigou a ideia de que a expiação seria como um reset, apagando os erros que a gente não consegue corrigir sozinho.
Sim, é como se esse eu misterioso fosse uma espécie de guru cósmico dando a gente uma segunda chance.
Uma mãozinha divina pra consertar as besteiras, sabe?
E o mais interessante é que essa força poderosa só se manifesta quando a gente assume a responsabilidade pelos nossos erros, busca o perdão e se abre pra verdade.
É como se o perdão fosse a senha pra ativar o modo turbo da expiação. Mas o que me deixou encucado é essa conexão que o texto faz entre expiação e milagres.
É verdade. Parece que a capacidade de realizar milagres seria um reflexo direto da nossa disposição para perdoar e reconhecer a verdade. Mas que tipo de milagres estão falando? Cura, prosperidade, encontrar a chave do carro antes de perder o voo.
Ai, que tá a beleza da coisa. O texto não limita o conceito de milagre. Ele fala de milagres grandiosos, como a cura de doenças, mas também de milagres do dia a dia, como encontrar a paz interior em meio ao caos. Lembra daqueles trechos que falam da mente sã? Eles me fizeram pensar na busca por essa paz interior, um estado de espírito tranquilo e inequilibrado.
Sim. E por coincidência, o segundo texto também explora bastante essa busca pela paz interior, só que de um jeito mais prático, com técnicas e exercícios para alcançar a serenidade. Ele fala da importância do silêncio, por exemplo.
Lembro daquela parte em que ele sugere reservar 15 minutos diários para silenciar a mente. Desligar o celular, se desconectar do mundo e mergulhar no silêncio absoluto.
Parece um desafio, e tanto para nossa geração hiperconectada, né? Mas confesso que a ideia de um detox digital de 15 minutos me parece tentadora. Quem sabe a gente não descobre a paz interior no meio do silêncio.
E se não funcionar, a gente apela para os sons. O texto menciona o poder curativo das palavras, especialmente as palavras da Bíblia.
Sim.
Lembra da história daquele empresário estressadíssimo que reencontrou a paz lendo o Salmo 23 num quarto de hotel? Ele disse que foi como ter uma noite de sono reparador.
É como se as palavras sagradas tivessem o poder de reiniciar a mente, sabe? Deletar os arquivos corrompidos do estresse e da ansiedade. Esses textos, mesmo com abordagens diferentes, convergem para a importância da paz interior como base para uma vida mais plena e feliz.
Exato. E ambos reconhecem que a jornada em busca dessa paz interior exige esforço, disciplina e, principalmente, fé.
Falando em fé, o segundo texto também explora a relação entre fé e cura, apresentando a fé como uma poderosa aliada para superar doenças e alcançar o bem-estar.
Sim.
Ele não se limita a teorias, mas traz exemplos reais de pessoas que encontraram a cura através da fé.
Sim, lembra daquele relato emocionante do homem que se curou de uma doença grave depois que um amigo rezou por ele. Ele descreveu a cura como uma onda de tranquilidade e paz.
É como se a fé removesse não só a doença, mas também o medo e a angústia que acompanhavam.
Sim.
Esses relatos nos fazem questionar se a cura já não está dentro da gente, esperando para ser ativada pela fé.
É uma ideia poderosa.
Uhum.
Mas e se a gente pedir um milagre e ele não acontecer, a gente deve perder a fé?
Calma, calma. O texto nos alerta sobre o perigo de trocar milagres por mágoas. É como se disséssemos: Deus não me atendeu, então vou ficar de mal com ele.
É como colocar a fé à prova, né? Se Deus fizer o que eu quero, eu acredito. Se não fizer, eu viro as costas. Mas a verdadeira fé é inabalável, né? Ela não depende de resultados ou de provas.
É
a certeza de que Deus está sempre presente, nos guiando e nos amando, independentemente das circunstâncias.
E essa fé que nos dá força para superar as dificuldades, aprender com os desafios e continuar buscando a paz e a felicidade, mesmo quando a vida nos prega peças.
É.
Aliás, lembra da parte do texto que fala sobre a importância de unir fé e razão?
Sim. O texto critica aqueles que se apegam cegamente a crenças e superstições sem questionar ou analisar. Ele defende um cristianismo praticante, baseado em princípios comprovados.
Exatamente. Ele até usa o termo fórmulas espirituais dinâmicas para se referir a essas técnicas de fé, como se a fé pudesse ser aplicada de forma prática e metódica para alcançar resultados concretos.
Me lembra um pouco a ideia de que Deus ajuda quem cedo madruga. É como se a fé, combinada com disciplina e ação, pudesse programar a mente para o sucesso.
E essa programação mental envolve eliminar pensamentos negativos e cultivar uma atitude positiva, confiante e otimista. É aí que entram as técnicas que o texto apresenta, como repetição de frases motivacionais, visualização de resultados positivos e gratidão.
Me lembra a história do caixeiro viajante com seus cartões motivacionais. Ele hipnotizava a própria mente para o sucesso, repetindo frases positivas enquanto dirigia.
Damn.
E acredite ou não, funcionou para ele.
Ele reprogramou a própria mente, substituindo crenças limitantes por pensamentos empoderadores.
É
um processo contínuo de autoconhecimento e transformação, exigindo disciplina e persistência.
Mas o texto também reconhece que, às vezes, A raiz dos nossos problemas pode ser mais profunda.
Uhum.
Traumas complexos, feridas do passado.
Nesses casos, a ajuda de um profissional especializado pode ser fundamental.
Sim.
A fé não é uma solução mágica para todos os problemas. Às vezes, precisamos de ajuda para lidar com as bagagens emocionais e encontrar a cura interior.
E essa busca por ajuda profissional pode ser vista como um ato de coragem e amor próprio.
Total.
É como se disséssemos, eu mereço me curar.
Uhum.
Eu mereço ser feliz.
E essa nova história, livre das amarras do passado, pode ser escrita com paz, alegria, sucesso e realizações. O texto nos convida a romper com a mediocridade, a desafiar nossos limites e buscar excelência em tudo o que fazemos.
É como se ele dissesse, você é capaz de muito mais do que imagina. Acredite em si mesmo, confie em Deus e vá em busca dos seus sonhos.
E essa busca exige coragem para sair da zona de conforto, enfrentar os desafios de cabeça erguida e ter a certeza de que a vitória nos espera.
É.
Mas lembre-se, essa certeza não é arrogância, é fé.
A fé que nos impulsiona a agir, a lutar pelos nossos sonhos, a persistir diante das dificuldades e nunca desistir. E essa fé combinada com ação, disciplina e a busca pela paz interior tem o poder de transformar a nossa realidade, atraindo sucesso, felicidade e realizações.
Mas como a gente coloca tudo isso em prática?
Acho que a gente precisa começar cultivando a paz interior através das técnicas que o texto sugere. Silêncio, oração, leitura da Bíblia, repetição de palavras e frases positivas.
E é importante estarmos atentos aos nossos pensamentos, identificando e combatendo aqueles que nos limitam, que nos impedem de alcançar a paz e a felicidade.
E quando a gente se deparar com um desafio, com uma situação que nos tire do eixo, podemos nos lembrar daquela frase poderosa. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
É.
Essa frase nos lembra de que não estamos sozinhos. Temos um poder superior nos guiando e nos sustentando.
Você ouviu Mergulho Profundo nas Possibilidades Podcast.